Santa Catarina enfrenta um novo surto de Covid-19, assim como todo o Brasil, né? O avanço da variante da Omicron também, desde a semana passada, já tem transmissão comunitária no estado, né? Bom, enfim, a gripe e a Covid-19 que apresentam as manifestações respiratórias bastante semelhantes. Bom, para isso nós temos o prazer de ouvir, está ao telefone conosco, vai conversar o Dr. Rafael Elias Farias, médico, infectologista e diretor técnico do Hospital São José de Criciúma. 11 horas e 21 minutos. Doutor Rafael, como vai? Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes.
Doutor, contando aí as últimas semanas de dezembro e as primeiras de janeiro, movimentação, registros em toda a região, não, doutor?
Isso. Desde a última semana de dezembro, né, isso se mantém numa escala progressiva de casos de coronavírus, tanto em Uruçanga, quanto toda a macro região de Criciúma e também em todo o estado e Brasil, né? E claro que também Europa, algumas regiões do mundo aí, sustentando um aumento de casos, o que ocorreu antes na Europa, chegou aqui no Brasil e chegou na nossa região, né? Um perfil de pacientes que a gente vê, que são pacientes que têm um quadro mais leve, mas não deixa de ser grave ou poder ter consequências. E diferente das outras ondas, a gente vê um contexto de transmissão familiar muito maior, né? O que a gente tem de experiência das outras circulações do vírus é que dentro de uma família de 5 pessoas, 1 a 2, né, normalmente adoeciam, né? E agora a gente vê que de 5, às vezes, 1 que não adoece, né? Então a gente vê um efeito em cascata e tivemos as reuniões de famílias aí, tanto Natal quanto Ano Novo, que favoreceu também essa transmissibilidade interfamiliar, né?
É verdade. Bom, doutor, vamos a algumas perguntas aqui a título de curiosidade, dúvidas de alguns ouvintes, para que a gente possa esclarecer. Gripe ou Covid-19, tem muita gente fazendo essa associação. Na verdade, quais são as diferenças entre a questão da gripe e agora do Covid?
Então, nós temos alguns vírus respiratórios, né? Um dos vírus respiratórios é o influenza que causa a gripe. Quando a gente fala gripe e influenza, a gente está falando do vírus influenza, que a gente teve a circulação aí em 2009, a grande circulação do influenza A, H1N1, né? Temos sempre a circulação do influenza A, H3N2, influenza B. Então, é um vírus, né, que também tem uma mutação, por isso vacinas anuais, a eficácia da vacina também ela perde a sua eficácia em torno de 8 meses. Por isso que a gente tem as vacinações, é um vírus que tem vacina com a cepa circulantes. O que aconteceu com o vírus influenza, voltou a falar gripe agora nesse final de ano, começo de ano, é que está tendo também a circulação um pouco maior do vírus influenza A, H3N2. Isso na nossa região e no Brasil. E a gripe, normalmente, a gente tem uma sazonalidade que ocorre nos meses mais frios. E como nós estávamos cuidando para o coronavírus com o uso de máscara, higiene das mãos, que são os mesmos cuidados da gripe, e se relaxou quanto a esses cuidados agora no final do ano, voltou a ter uma circulação maior do influenza, ou seja, do vírus da gripe. O que se fala do coronavírus é que é um paciente com uma síndrome gripal, ou seja, são sinais e sintomas no paciente que faz com que aquilo simule um quadro gripal para que as pessoas entendam. Então, tem dor de cabeça, tem coriza, né, o nariz escorrendo, tem tosse, tem dor de garganta, isso é uma gripe. No contexto de uma síndrome de sinais e sintomas, isso é uma síndrome gripal sim, né, ou seja, está simulando sintomas de gripe, mas isso pode ser causado pelo coronavírus, pelo próprio influenza, né, ou por outros vírus respiratórios, tem vírus sincicial e tem outros vírus respiratórios que também podem causar esses mesmos sinais e sintomas. Então, só pela clínica, só pelo sinal e sintoma do paciente nesse momento, não dá para dizer se é coronavírus ou se é gripe. Mas por que que nesse último ano e meio, só se fala em coronavírus quando tem sintoma de gripe, sintoma gripal? Porque, na verdade, nós não estávamos tendo um pico de circulação do influenza. O influenza estava quietinho no canto dele. E agora ele voltou a circular juntos. Então, para definir isso em geral, seria o teste que vai dar uma precisão maior se é um ou se é outro.
Pois é, doutor, apresentou os sintomas, né? O ouvinte apresentou os sintomas. Ele fica na questão do isolamento, existe essa real necessidade do teste de forma imediata? Qual é o procedimento?
Então, isso é muito importante, é uma pergunta muito boa para a gente esclarecer a todos os ouvintes. O que a gente tem que lembrar é que, por mais que seja uma gripe com o vírus influenza, ela também mata todos os anos milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Por mais que seja influenza, não seja coronavírus, ela é transmissível da mesma forma e transmite dentro da família, transmite entre colegas de trabalho e ela é transmissível das mesmas maneiras. Então, ao primeiro sinal de uma síndrome gripal, mesmo eu sem saber se isso é gripe ou se isso é coronavírus, eu devo manter esse isolamento inicial e vou observar meus sinais e sintomas. Se eles forem leves, eu vou mantendo esse isolamento domiciliar em casa e observando meus sinais e sintomas. O teste do coronavírus está disponível, mas em geral a gente orienta que faça esse teste a partir do terceiro dia, que a positividade ela é maior. Se eu pegar no primeiro dia de sintoma, às vezes o teste vem negativo, eu estou com coronavírus, né, e o teste vai vir negativo porque eu tenho pouco vírus na minha mucosa nasal e oral. Então, sempre se orienta o isolamento nos primeiros dias, terceiro dia, o momento ideal de fazer o teste para coronavírus. Existe também testes pagos para influenza, mas ele tem uma possibilidade menor, mas há possibilidade em alguns laboratórios pagos fazer esse teste para influenza também. E aí a gente tem essa possibilidade de fazer um diagnóstico, mas enquanto eu tenho sinais e sintomas, eu devo sim ficar isolado, independente se isso é só uma gripezinha, como se fala, né? É uma gripe ou se é coronavírus, eu devo evitar que as pessoas próximas a mim tenham esse contato comigo e tenham esse quadro respiratório, que pode ser gripe ou pode ser coronavírus.
Doutor, essa orientação serve também nesses casos que a gente tem observado muito nas últimas semanas, que é na seguinte pergunta: teve contato com a pessoa que confirmou, foi positivada com Covid-19. Deve ser feito o teste imediatamente, após essa descoberta de um colega de trabalho, de um familiar ou coisa parecida, ou mantém essa orientação de averiguar os sintomas?
Perfeito. Importante também esclarecer isso à população. Quando eu tive um contato com alguém com coronavírus, por dando exemplo do coronavírus, o que, que vai acontecer no meu corpo? Essa pequena quantidade de vírus, eu vou ter o contato, seja pela boca, pelos olhos, pelo nariz, esse vírus vai penetrar no meu corpo e vai levar talvez 3 a 6 dias para eu começar a ter algum sinal e sintoma do coronavírus. O que se sabe é que esse vírus começa a se multiplicar no meu corpo e em torno de 24 horas antes de eu começar a ter sintomas que eu começo a ter a possibilidade de transmitir a outra pessoa. Então, se eu soube que o meu familiar esteve positivo no dia de hoje, eu tive contato com ele ontem à noite, eu fizer o teste hoje, ele vai vir negativo e isso às vezes traz uma tranquilidade errada para mim. Eu devo me isolar também, né, observar os meus sinais e sintomas se isso vai acontecer, se é contexto familiar interno, dentro da família, que mora na mesma casa, a família toda deve ficar isolada, observando se vai aparecer algum sinal e sintoma, e aí tem alguns protocolos para eu poder sair desse isolamento, dessa observação de sinais e sintomas, né? Agora, fazer o teste no momento que eu tenho contato, que eu descubro que algum familiar está positivo, não é o melhor a ser feito. Ah, mas eu estava sem sintoma nenhum, tive contato com familiar positivo, fiz o teste e deu positivo. Ok, isso pode acontecer. Só que essa busca desenfreada aos testes sem nenhum sinal ou sintoma, isso também, além de já ter pouco teste no mercado, que hoje está tendo um problema de distribuição de testes nos laboratórios, inclusive privados, né? Não seria o melhor momento. O melhor momento é eu manter o meu isolamento, esperar ver se vai aparecer algum sinal ou sintoma para depois eu fazer a testagem. Então, como eu vou estar isolado, igual eu não estou transmitindo. Agora, há uma ânsia das pessoas em saber se está ou não com vírus apenas fazendo o teste. Volto a dizer, o fazer o teste não quer dizer nada. Por mais que eu faça o teste hoje, eu posso começar a ter sintomas em 3 a 6 dias, vou transmitir igual as outras pessoas achando que eu não tenho vírus e o vírus está num período de incubação até aparecer os sintomas. Então, o teste não adiantou quando negativo e quando positivo, ok. Confirmou que eu tive contato e o vírus está replicando, mas eu vou estar isolado igual. E o que as pessoas esqueceram é, elas começam o isolamento quando o teste dá positivo. e não quando teve contato ou quando começam os sintomas. Ela às vezes começa o sintoma, trabalha hoje, trabalha amanhã, ah, resolvi fazer o teste, faço o teste, opa, deu positivo, vou me isolar. Isso que é o contexto errado, por isso essa transmissibilidade alta, porque as pessoas estão pensando no teste só para me isolar. Não, eu devo me isolar no começo do sintoma e devo me isolar quando eu tive um contato íntimo com alguém com coronavírus, que era o que acontecia lá no início, e todos faziam perfeitamente esse isolamento. Hoje não, as pessoas direcionaram tudo para o teste, então trabalham até fazer o teste. E aí está transmitindo no seu ambiente de trabalho, no mercado, onde ela está tendo contato com pessoas, ela está transmitindo, que é um vírus que transmite, e cada pessoa infectada está transmitindo para em torno de 6 pessoas. Né? Então isso é uma coisa que não vai parar nunca enquanto as pessoas não tiverem a cultura de se isolar, como acontecia muito bem lá no início da pandemia.
Muito bem, é um detalhe realmente muito importante. Agora, doutor, seguindo nessa linha, evoluindo, lembrando que eu estou conversando aqui na Marconi, 11:31, com o doutor Rafael Elias Farias, médico infectologista e diretor técnico do Hospital São José de Criciúma. Doutor, feito o teste, a partir do momento que feito o teste, positivou para o Covid-19, mas os sintomas, se usa aqui o termo tranquilo e tal, entre aspas, qual é a necessidade de procurar a medicação? A partir, mesmo estando relativamente bem, com sintomas fracos aqui, o ouvinte coloca, mas sabendo que está positivado, deve procurar o um médico de qualquer maneira ou pode aguardar nessa questão do isolamento com os sintomas controláveis?
Situação, independente de quadro leve ou um quadro mais intenso, enquanto é um tratamento ambulatorial, ou seja, em casa, né, que passou pelo médico, foi para casa e tudo mais, não há tratamento específico para coronavírus, tá? Então, se eu tenho sintomas leves, eu vou tomar um remédio, talvez uma dor de cabeça, uma dor no corpo, né, o nariz está entupido, eu posso usar medicamentos para dar uma aliviada nesse nariz entupido, né? Basicamente é o que a gente chama de medicamentos sintomáticos. Conforme que eu estiver sentindo, eu estou tomando esses medicamentos de uso livre. Essa é a primeira questão. Não existe um medicamento que seja eficaz para o coronavírus no Brasil, né? Existe um medicamento, sim, fora do Brasil aprovado, está aprovado ainda para uso, mas medicamentos que tem no Brasil são para pacientes internados em algumas situações e que ainda trazem um contexto de ajuda em algumas situações, mas não são antivirais no Brasil, né? Então isso é para pacientes internados. A ivermectina, cloroquina, tudo isso, nenhum desses medicamentos, os estudos que saíram até agora, e são muitos os estudos, não mostram eficácia nem para prevenção, nem para tratamento, tá? Por mais que algumas pessoas insistam nisso, algumas linhas governamentais insistem nisso, as cidades que usaram não diminuíram seus índices, isso já está totalmente comprovado. E os estudos mostram que não há medicamento eficaz nem para prevenção, nem para tratamento. Então, se estou com sintomas leves, ficar em casa, medicamentos para esses sintomas e observar meu quadro isolado para não transmitir outras pessoas. Aí vai a nossa responsabilidade social, que é eu manter os meus cuidados e não provocar a doença em outro, ou seja, não transmitir ao outro, né? Isso é uma questão muito importante que a gente deve seguir. Não há tratamento agora. Se eu estou com falta de ar, né? Se eu estou começando a ter sintomas maiores, isso está mudando o meu dia a dia e isso está trazendo uma preocupação para mim, eu devo sim procurar o atendimento médico.
Perfeito. Bom, o doutor já falou algo a respeito, mas o ouvinte aqui pergunta num caso específico, né? Se a pessoa está com sintomas ou já com o Covid comprovado e cuida de pessoas idosas, né? No caso dos cuidadores e tal, que a gente tem uma região também bastante forte. Nesse caso, por cuidar de pessoas idosas, merece essa atenção especial, doutor?
Então vamos lá. Independente da profissão, se é cuidador de idoso, muito maior essa preocupação, né? Mas independente da profissão, se eu estou com sintomas, mesmo sem teste positivo ou não, eu devo me isolar e outra pessoa deve passar esses cuidados. Se eu estou com alguma infecção respiratória, eu posso passar essa infecção respiratória ao idoso ou a quem trabalha comigo, independente do idoso. O idoso ele é muito mais suscetível e o risco dele adoecer e ir a óbito é muito maior. Então, independente da profissão, se eu estou com sintomas, isolamento para mim, está tudo bem, fico observando. Terceiro dia, sim, momento ideal de fazer o teste para coronavírus, mas eu continuo com sintomas, mantenho o meu isolamento. E mesmo que seja uma gripe, gripe também transmite, e há muita mortalidade relacionada à gripe no idoso. Tanto que o aumento dos óbitos em idosos ocorre nas épocas de inverno pelos quadros respiratórios, né? Então, só sendo bem objetivo respondendo a questão, independente do local de trabalho, se tiver sintomas ou se tiver positivo, manter o isolamento pelo tempo recomendado.
Doutor, o que se sabe hoje sobre a variante Omicron? O que, que na verdade ela causa? O que se sabe hoje?
Então, vamos lá. O vírus, ele sofreu algumas alterações. Se falava primeiro da primeira cepa, tinha a cepa alfa, teve a gama, teve a delta, né? São variantes que o vírus mesmo, ele... vamos tentar fazer da seguinte forma. Desde a primeira cepa lá em Wuhan, esse vírus vem sendo multiplicado em pessoas. Então, de uma pessoa para outra, e vem disseminando, que deu a pandemia com milhões de casos no mundo todo. A cada vez que esse vírus ele replica, ou seja, que ele se multiplica, né, é como pai para filhos, né, há uma gestação, e na gestação eu posso ter, em alguns casos, mutações, e pode nascer uma criança, às vezes, com mutações genéticas, como síndrome de Down e outras, né? O vírus também se multiplica aos milhões em cada pessoa e vai passando de pessoa para pessoa. Então, imagina aí 200 milhões de casos que se multiplicou com milhões e milhões em cada caso desse. A gente tem uma conta aí astronômica de multiplicações virais. A cada multiplicação que nasce, ou que replica um vírus com um defeitinho pequeno, isso é uma mutação. E quando isso persiste replicando aquele com uma mudança em relação ao original, e isso acarreta algumas mudanças no comportamento do vírus da doença, assim como na sua transmissibilidade ou nos seus sinais e sintomas, isso é uma mutação. Então, o vírus Ômicron, ele tem mais de 50 mutações em relação ao vírus original. E essas pequenas mutações e grandes mutações, pensando em vírus, elas foram responsáveis por algumas coisas que era diferente do outro. Por exemplo, se eu via muito lá nos primeiros casos, perdi o paladar, perdi o olfato, né? Um quadro respiratório muito mais grave, que a cada 10 pacientes, 3 internavam, 1 ia para a UTI. Hoje é um vírus que a gente sabe que ele... O vírus inicial passava de uma pessoa para uma a duas pessoas. Hoje já passa de uma pessoa, ela consegue transmitir até 6, 7 pessoas, né? Então é um vírus muito mais transmissível. Ao mesmo tempo que ele é mais transmissível, né, não está repercutindo, por mais que tenhamos aí nas últimas semanas aumento de casos, realmente numa progressão geométrica, não está repercutindo no aumento das internações. As internações estão ocorrendo, internações de UTI, principalmente pessoas não vacinadas. Você sabe que o risco de uma pessoa não vacinada em relação à variante Ômicron integrar é até 6 vezes maior. O risco de internar também é em torno de 75% maior o risco de internação na variante Ômicron em pessoas não vacinadas. Então, a gente vê que é um vírus que teve uma mudança de transmissibilidade maior, mas casos menos graves, mas não deixa de ter pacientes em UTI, pacientes em internação, só que numa proporção muito menor.
Certo. Doutor, claro que com a evolução também da vacina, hoje já chegando à terceira dose, e mesmo nós já temos várias pessoas com a terceira dose, mas as medidas de proteção, elas continuam fundamentais. Desde os mais básicos, gestos básicos possíveis, de máscara ou coisa parecida, mas me parece que esse é um detalhe, porque muito, especialmente no final do ano, pelo comportamento que a gente viu em determinadas situações, eu já tenho a segunda dose ou tenho a terceira dose, a partir daí eu posso me abrir, descuidar um pouco mais. Estão vendo alguns resultados agora. Mas a importância da vacina e principalmente, mesmo com as 3 doses, as medidas de proteção do dia a dia, doutor.
Perfeito. Vamos pensar também no início da pandemia e a evolução até agora, né? É, as pessoas que começaram a pegar coronavírus lá no início, né, elas mesmo diziam assim, ah, agora que eu já peguei eu não pego mais, então eu estou protegido e agora eu sou um a menos, né? E a doença foi mudando o comportamento, né? E aí as pessoas viram, opa, já tem reinfecção, né? Já há uma possibilidade de pegar novamente o coronavírus, e isso veio mudando ao longo do tempo. A mesma coisa com a vacina. A partir do momento que surgiu a vacinação, opa, veio do variante Delta, e vamos lá, a vacina não quer dizer que a pessoa não vai ter a doença, né? A vacina, ela protege. O grande objetivo da vacina, que às vezes as pessoas antivacinas não entendam, é, me vacinei, mas peguei, né? A vacina, ela não impede a doença. Claro, ela impede na maioria dos casos, mas vão ter pessoas que vão ter a doença, mas quem tem a doença vacinado, ela é uma doença menos grave, mas sempre vai ter aquela pessoa que não respondeu a vacina e essa vai estar ainda suscetível. Por mais que eu tenha tido 3 doses de vacina, não necessariamente essa vacina vai fazer com que eu tenha imunidade. Tem pessoas que não produzem imunidade mesmo com 3, 4, 5 doses de vacina. Isso para qualquer vacina. Então, o que eu tenho que entender é, por mais que eu esteja vacinado, eu não sei qual o comportamento do meu corpo frente à vacina. E realmente, culturalmente, é o que se vê por aí. Estou vacinado, estou protegido, não preciso mais usar máscara e realmente a situação, eu posso voltar à minha realidade. Em parte, sim, né, o que a gente via também no continente europeu, americano, que era o quê? Diminuíram os casos, as pessoas voltaram a uma rotina tendendo à normalidade, isso ok, naquele momento ok, só que quando os casos começam a subir, as pessoas têm que voltar a se preocupar com as mesmas medidas. Então, se estava liberado o uso de máscara nas ruas, né, eu tenho que voltar a usar máscara na rua nesse momento que realmente a circulação está muito maior. Se estava liberado uma festa com até X número de pessoas, hoje talvez tenha um número menor porque a transmissibilidade ela é muito maior e se vê realmente aqueles surtos, né, de casos em festividades. Pessoas que foram no mesmo local se contaminando. Então, é isso que as pessoas têm que entender nesse momento. É um momento que os casos estão aumentando muito, eu tenho que dar um passo atrás, esperar um pouco a mais, e conter um pouco mais os meus cuidados, para que isso não repercuta em doença.
Doutor, se formos colocar numa espécie de linha do tempo, nós temos o início da pandemia com a agressividade do Covid, até então não se tinha vacina. Agora, quer dizer, nesse último mês de dezembro para cá, de novo com esse aumento, mas nós temos uma agressividade na forma do contágio com a nova variante, porém um equilíbrio numa espécie de proteção, que é a essência da vacina, e por isso os casos aumentando, porém não com a agressividade lá do início. É mais ou menos isso, doutor?
Perfeito. Inclusive, se a gente for ver que no continente europeu, em alguns países que a vacinação não está tão avançada porque há um movimento antivacina muito forte, se viu que os hospitais superlotaram, né, naquelas regiões. O que a gente não vê no Brasil, principalmente nosso estado e nossa região, a população muito empenhada e fazendo realmente a vacina com taxas aí de vacinação superior a 70% na nossa região. Então, assim, isso sim, além da Ômicron ser menos grave, causar infartos menos graves, eu tendo uma população muito mais vacinada, faz com que as pessoas não internem e não evoluam ao óbito. Então, a eficácia da vacina ela já foi totalmente comprovada. Vamos lembrar que a circulação da variante Delta está circulando no Brasil ainda? Está. Mas aquele pico que teve na Europa de variante Delta, a gente não viu tanto no Brasil, né? Tivemos um aumento de casos, mas não o mesmo impacto que deu em outros países. Por quê? Porque nós já tínhamos uma vacinação, por mais que ela começou um pouco atrasada, mas à medida que começou, a população começou a ficar protegida, principalmente os grupos etários que tinham maior risco de óbito, e com isso a gente passou por uma onda Delta aí que não se sentiu muito na época que os outros países estavam realmente tendo casos graves, com um aumento de índices de UTI. Então tivemos as nossas ondas, mas a Delta passou meio que leve no Brasil. Agora sim, Ômicron, a gente vê um grande número de casos, mas que não estão ainda repercutindo em internações e UTI. É importante lembrar, por mais que ela não seja grave, há pacientes internando e há pacientes em UTI, mas uma proporção menor. segunda razão, segunda questão. Como a transmissibilidade está muito maior, o que eu talvez cheguei a ter 1.000 casos ativos no município, hoje eu posso ter 10.000. Então, se ela é 10 vezes menos grave, mas eu vou ter a mesma quantidade de pacientes graves porque eu tenho 10 vezes mais pessoas com casos ativos. Isso a população tem que entender também. Que por mais que ela é menos grave, quanto mais pessoas eu tenho, mesmo tendo um percentual pequeno de casos graves, se eu tiver um grande percentual lá, vou ter muitas pessoas, né, no mesmo momento precisando de internação de UTI, e essa realmente é a grande preocupação, se essa curva de crescimento continuar acelerada, mas se tem uma estimativa aí de que dure 4 a 6 semanas de uma curva e de um pico principal, e depois venha a cair, né? É a nossa esperança, e que continuemos tendo casos mais leves, né? E que a população não venha a internar, e graças a Deus os óbitos estão sendo a cada dia menores, né?
Doutor, o quanto atrapalha e influencia esse conflito de antivacina, essas posições desde linha de governo, infelizmente, né? A gente fala isso com muita dor no coração, né? Quando você se coloca em xeque, em discussão, a vacinação para as crianças, a eficácia da vacina, o quanto isso atrapalha, já que nós estamos falando de vida, de pessoas, de gente. Isso não só agora, né? Já desde dos últimos 2 anos. Que leitura o senhor faz?
Era uma onda muito menor no Brasil, porque o Brasil é um país totalmente adepto à vacinação, com um dos melhores sistemas nacionais de vacinação, e por isso nós conseguimos uma vacinação em massa em pouco tempo, por mais que tenhamos ondas aí governamentais desfavoráveis a isso. Então, o Brasil é um país que sempre acreditou muito nas vacinas, se faz vacinas aí de vírus inativado, de outras doenças, que nunca se preocupou, que podem ter complicações também, e que se tem estudos e que isso é esperado quando se vacina a população, mas é um risco muito pequeno e muito em relação à doença, com os riscos da vacina, são riscos e efeitos que a vacina normalmente são efeitos muito leves, uma dor local, às vezes uma dor no corpo, uma simulação da doença muito levezinha, porque isso é produção de anticorpos, o corpo ele tem que reagir dessa forma, mas essas ondas antivacinas aí tomaram uma repercussão junto com o respaldo governamental, tomou uma proporção exagerada e se politizou a vacina, né? E de médico louco todo mundo tem um pouco, mas todo mundo é médico, médicos que não são da sua área se colocando, eu não falo de tumor cerebral, eu não falo, a gente tem um conhecimento geral de cada coisa na medicina, mas quando é algo específico a gente deixa para os especialistas e para isso que eles existem, que se vê o quê? Todo mundo querendo opinar sobre algo que não estava nada concluído e quando se chegava à conclusão dizendo que aquilo não era uma verdade, né? A ciência, ela muda, o que nós tínhamos de ideia no início da doença, ela foi mudando, mas isso é ciência, mas a gente tem que ter embasamento para ir mudando, né? Ninguém vai dizer que isso funciona e vai funcionar o resto da vida. Desde criança a gente vê que as coisas foram mudando, o que era uma verdade muitas vezes depois deixa de ser em qualquer área, né? A tecnologia veio para ajustar tudo isso. E a gente tem que entender que a vida também vai mudando, só que numa pandemia as coisas mudaram muito rápido, porque as pesquisas foram muito rápidas. Mas, ao mesmo tempo, se eu não seguir um norte de uma pesquisa bem elaborada, de um contexto elaborado, e, claro, quando eu tenho tecnologias já existentes para outros vírus e outras vacinas, eu estou usando e está sendo eficaz, por que que eu vou ser contra? Então, isso que não dá para entender o porquê do contra, né? Infelizmente, no dia de ontem, 2 pessoas indo para a UTI não vacinadas aqui no hospital, né? Então, isso nos deixa triste porque se sabe que ele poderia ter, sim, tido um quadro menos grave se tivesse sido vacinado. Talvez não, se ele não fosse um respondedor, né? Mas os números mostram que a pandemia só não está pior e não foi pior no Brasil pelas pessoas já terem sido vacinadas, e mesmo quando circulou Delta em pessoas vacinadas, as pessoas iam, às vezes poucos internaram, mas ficavam bem, e nós tínhamos sim uma mortalidade maior em não vacinados. Volto a dizer, mesmo que eu me vacinei, pode ser que eu não produza anticorpos, então não quer dizer que eu não vá pegar a doença por estar vacinado e não vou deixar de ter um quadro grave.
Bom, uma última pergunta para liberar o doutor Rafael. Essa é uma pergunta, e faço ela porque muda a forma de perguntar, mas a dúvida dos ouvintes é a mesma, que é essa questão das reações da vacina, e aqui o ouvinte pergunta sobre a terceira dose, existe muita distorção nisso, mas usam muito a pergunta do trombose, doutor. Até que o que se fala, que orientação o senhor dá nessa questão? Ó, depois da segunda dose teve caso de trombose, ou na terceira dose, que é a questão da reação das vacinas.
Perfeito. Vamos lá. Quantos óbitos de trombose a gente sabe que ocorreu relacionado à vacina? Pode-se contar isso, talvez, algumas dezenas no mundo todo, né? Porque uma coisa importante para a gente falar é o seguinte: quando que tivemos uma vacinação em massa querendo buscar 100% da população mundial? Né? Isso nunca nós tivemos na história uma possibilidade de, em um ano, né? Começou ali novembro, dezembro do ano passado, já estamos aí, finalizamos um ano, do ano retrasado, tivemos um ano e pouco de vacinação para uma 80%, 70% da população mundial vacinada, né? Então, tudo que é feito em massa, efeitos colaterais, todo um anador hoje, uma dipirona, um paracetamol pode dar efeito colateral, pode fazer uma hepatite grave, né? E as pessoas não se preocupam com isso e tomam por conta. Começa a tomar remédio para depressão, porque o vizinho indicou remédio para varíz, remédio para não sei o quê. Todo mundo toma tudo por conta, sem legula e sem pensar nos riscos que qualquer medicamento pode dar. O que se sabe é, há reações da vacina? Sim, mas em sua maioria reações leves. Poucos casos relatados de trombose existiram? Existiram, tá? Mas isso muito menor do que os óbitos relacionados à doença, do que o que a gente está vendo de medicação. E não quer dizer que trombose mata. Pode haver trombose e tratamento e a pessoa fica bem, né? Então, quantos óbitos comprovados relacionados à vacina, né? Isso, pouquíssimos relatos, se existe relatos, né? Então, na nossa região teve algum? Que se saiba, não, né? Então, é isso que as pessoas... Tem uma onda que, quando eu não quero algo, o que vem, não importa qual é a fonte, eu acredito, né? E é isso que a gente tem que pensar. Tem que ver o que os trabalhos estão mostrando, a população mundial, que nem se fala vacinação de crianças. Os Estados Unidos vacinam em massa aí, milhões de crianças vacinadas sem nenhuma complicação. Agora, e o Covid nas crianças causando a síndrome multissistêmica, né, até óbitos em crianças de alguma faixa etária? Isso ninguém fala. Ah, porque teve uma trombose, mas teve 10 mil mortes. Né? O que é o pior? O pior seriam as 10 mil mortes, seriam as síndromes multissistêmicas, né? Então, isso não se fala. O antivacina, ele tem que comparar, e a ciência traz isso. O risco versus o benefício. Quando o benefício supera o risco, deve-se fazer. E o benefício, ele é muito, imensamente maior que os riscos. Então, nesse contexto, qualquer um pode ter algum evento adverso mais grave? Pode. Só que o risco de eu adoecer da doença, ele é muito maior. O benefício da vacinação é muito maior do que o risco de eu adoecer pela vacina.
Certo. Agora sim, para fechar, é possível ser infectado novamente por coronavírus, mesmo depois de curado. O risco continua.
Perfeito, nós temos variantes novas, nós temos outros vírus respiratórios circulando, pela mesma variante, pelo mesmo vírus, posso ter reinfecção? Tivemos casos relatados aí ao longo de toda a pandemia, mas é muito menos comum, né? Por isso se fala que a pessoa que teve por alguns meses, ela tem uma proteção, mas se sabe que a proteção da vacina, ela é muito maior do que a proteção de quem já teve. Ah, eu já tive coronavírus, não preciso me vacinar. A proteção da doença, ela é menor do que a proteção da vacina. A vacina, ela é muito mais específica, numa dose muito mais específica, porque eu posso ter tido um caso leve de coronavírus e eu não ter tido produção de anticorpos adequadas. E as minhas respostas também não foram adequadas. Então, se sabe já que a resposta vacinal é muito melhor. Para quem teve coronavírus e fazer a vacina, se sabe que a resposta é melhor ainda, né? Então, mesmo que eu tive coronavírus, eu posso sim e devo me vacinar após essa infecção.
Ok. Doutor Rafael, muito obrigado pela gentileza mais uma vez em atender os ouvintes da Rádio Marconi. Grande abraço, bom dia, bom trabalho.
Imagina, já sempre à disposição de você, né? Um bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.